Vamos abrir lá em João capítulo 13. Nós compartilhamos aqui sobre a primeira referência, né, de João nesse capítulo 13, a referência da Páscoa. E vimos já que essa Páscoa é a Páscoa do Senhor, né? Quando a Páscoa foi instituída, ela foi instituída tipologicamente lá no Egito, né? Um cordeiro para cada família. E esse cordeiro, o Senhor disse, todo Israel o sacrificará à tarde, né? Então o Senhor colocou como uma unidade, todo Israel o sacrificará à tarde, ainda que muitas famílias estavam com um cordeiro dentro das suas casas, né? Aquele cordeiro em cada casa representava um só, né, diante de Deus. Representava Cristo como nossa unidade, o único cordeiro sacrificado por nós. Mas vimos que, vamos ler o verso 1 aqui, diz, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. No verso 2, diz assim, e acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse. Então o Senhor, ele instituiu a ceia, né? Porque isto é representativo, um representativo muito grande, espiritual, né? Na vida da igreja. Então, nessa ocasião que ele foi celebrar a Páscoa, ele trouxe agora para o sentido espiritual as coisas que eram feitas no Velho Testamento. Então, o Senhor aqui apresenta a ceia, né? Porque a ceia é decorrente do sacrifício que houve. Se não há Páscoa, não há ceia. Se não há sacrifício, também não há ceia, né? Então, aqui, como Cristo, que é a nossa Páscoa, foi sacrificado por nós, e depois o Senhor tendo ressuscitado, o Senhor nos chamou para a sua mesa, né? Nós vemos também lá em Cantares que o Senhor chama-nos para a sua mesa. Veja lá, Cantares de Salomão. Capítulo 2, né? Verso 4. Levou-me à sala do banquete, e o seu estandarte em mim, ou sobre mim, aqui diz em mim é mais, né? É dentro. Seu estandarte em mim era o amor. Né? É a mesma experiência quando o Senhor Jesus está ceiando com esses discípulos. O seu estandarte sobre eles ali é exatamente isto, o amor, né? Quando o Senhor instituiu a ceia, instituiu por causa do seu amor para conosco. O seu sacrifício na cruz foi a suma demonstração de amor por nossas vidas, né? O máximo, o preço máximo, né? A dádiva máxima. O máximo dom de Deus é Jesus Cristo crucificado. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, né? Essa palavra tal maneira, ela não tem um quantitativo. nem um qualitativo para você descrever, não, é esta a medida. Não tem medida, né? Então aqui a mesma coisa. Essa palavra que amou-os até o fim é o estandarte do Senhor sobre eles. E aqui instituindo a ceia do Senhor, a mesa do Senhor, isso, quando nós nos juntamos e partimos o pão e comemos junto, nós lembramos de que alguém nos amou até o fim, né? E por essa razão nós estamos diante da sua mesa, diante do seu banquete, diante da mesa do rei que venceu a morte. O cordeiro foi morto, mas ele se ressuscitou. Agora ele é rei e temos a dignidade, pelo seu sangue, de estar naquela mesa ali, né? Você foi chamado pelo Senhor. Por isso que é importante, a igreja primitiva praticava isso. Quando nós vemos nos ensinamentos do Senhor, nos evangelhos, nós não vemos como doutrina dos apóstolos, né? Mas quando Paulo abre 1 Coríntios capítulo 11, nós vemos que a ceia do Senhor é uma doutrina de vida da igreja, né? Nós pensamos que doutrina é apenas ensino. Não, doutrina é uma vivência. E a ceia, ela expressa uma vivência. Se você for para o capítulo 11 de 1 Coríntios, aliás, o capítulo 10 primeiro, né? O Senhor Jesus queria muito comer essa Páscoa, por quê? Exatamente para ensinar aí estas coisas. E uma das coisas é sobre a ceia. Aqui em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 15, diz assim: falo como a entendidos, julgai vós mesmos o que digo. Porventura, o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? Aí. O que você lembra quando você toma o cálice da comunhão? O cálice de bênção, né? Olha, muitos não dão importância àquele cálice, né? Mas aqui diz que você está tomando um cálice de bênção. O que diz a Bíblia no Salmo 133? Ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Então, quando o povo do Senhor está reunido em torno daquela mesa, tomando o cálice, está tomando um cálice de bênção. Por quê? Porque esse cálice de bênção significa a comunhão do sangue de Cristo. Então, todos que foram lavados pelo sangue de Cristo estão tomando aquele cálice. Por quê? Porque são um com Cristo. São um corpo com Cristo. Então, é um cálice de bênção. O Senhor deixou a ceia para que você lembrasse que a comunhão com o sangue, né, é um cálice de bênção. E que você tem que fazer isto sempre em memória dele, em memória da sua morte. E é dessa forma que o Senhor ordena a bênção, na comunhão. Desprezar isto é desprezar a bênção do Senhor. A Bíblia diz que Judas desprezou a bênção. Não desprezou? Salmo 109 diz que Salmo 109, né? Diz que ele não amou a bênção, né? Ele não amou a unidade que o Senhor tinha com aqueles discípulos. Salmo 109, vamos achar só esse versículo. Verso 17 diz: visto que amou a maldição, ela lhe sobrevenha. E pois que não desejou a bênção. Olha aí. Não desejou a bênção, ela se afaste dele. Você veja que quando o Senhor dá o bocado molhado para Judas, o diabo entra nele. Mas agora, voltando ao versículo 2, que nós estamos falando da ceia, o que diz aí? Acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariote, filho de Simão, que o traísse. Ele ainda não estava possesso. Ele já rejeitava esta comunhão. O diabo já tinha posto no seu coração. Agora, quando você vê o verso 26 e 27, diz assim: Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o bocado molhado. E molhando o bocado, ele molhou no quê? No vinho. Né? Que seria a bênção, né? E deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. E após o bocado, entrou nele Satanás. Está vendo? Entrou. Ele pôs, né? Ele aceitou o diabo pôr no coração dele. Quando nós somos tentados, o que devemos fazer na tentação? Rejeitar a tentação. Quando o diabo faz uma proposta, a nossa posição é rejeitar a proposta. Aqui diz que ele aceitou a proposta, né? Tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse. Então houve um consentimento, né? Por que que diz lá que muitos se fizeram anticristo? Lá João fala isso na sua primeira carta. Olha, se fazer anticristo é rejeitar esse cálice de bênção. Rejeitar a comunhão com o corpo é se fazer anticristo. Por quê? Cristo e a igreja não são duas pessoas, são uma. Se você diz que se relaciona com Cristo, mas rejeita a igreja, é impossível você dizer que rejeitou apenas a igreja. É impossível você justificar essa divisão com a igreja e união com Cristo. Pode ser justificado? Não. Cristo e a igreja são uma unidade. Por quê? O Senhor nos batizou no seu corpo. E essa comunhão é um testemunho. Esse cálice de bênção, né? Aqui, vamos voltar a 1 Coríntios 10, 16, né? O pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Aí. É um Cristo completo que nós comemos. Nós comemos do seu corpo, nos alimentamos do seu corpo e nos alimentamos do seu sangue. Nós alimentamos o quê? Alimentamos a nossa comunhão com Ele. Né? Então, o pão que partimos é a comunhão com o seu corpo. Não basta somente partir o pão sem ter comunhão com o corpo. Não basta apenas beber o cálice, sem ter a comunhão com o sangue. Então, é decorrente do sacrifício de Jesus na cruz. Ele morreu, aí você vê, o Cordeiro Pascal morreu, deu seu corpo como alimento e o seu sangue, né, como a nossa comunhão pela expiação dos nossos pecados. O seu corpo, porque nós, comendo de Cristo, recebendo Cristo para dentro de nós, nós nos tornamos o seu próprio corpo. É a comunhão do corpo de Cristo. Agora os discípulos se escandalizaram quando o Senhor Jesus falou isso antecipadamente lá em João 6, né? Quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, né? Esse não tem vida em si mesmo. O corpo de Cristo é formado daqueles que têm vida, daqueles que receberam vida, pelo fato de ter comunhão com o corpo e com o sangue de Cristo. Se nós olharmos também a ceia, né, ela tem dois aspectos, né? Tem a questão da mesa, do partir do pão ali, que é o cálice, e tem também o nosso relacionamento de compartir Cristo nessa comunhão, na comunhão do corpo. Compartilhar do sangue de Cristo na nossa comunhão. De que forma? Se nós vermos em Levítico, o Senhor considerava, vamos ver lá no Levítico, capítulo 24, aqui está falando dos pães da proposição, né? Ali diz assim no verso 6, e os porás em duas fileiras, seis em cada fileira, sobre a mesa pura perante o Senhor. Sobre a mesa pura perante o Senhor. Né? Quando é que nós realmente participamos dessa comunhão? A gente vem para tomar o cálice de bênção. Quando a nossa comunhão com o sangue de Cristo proporcionou a pureza, né? Ele proporciona a pureza, nos purifica de todo pecado, né? Então nós vemos isso em 1 João, primeira carta de João, diz assim, verso 6, se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, o que vem antes? A comunhão ou a purificação? Quando nós cremos no Senhor, quando nós já temos visto, né, o sacrifício de Jesus e aceitado, recebido, para a salvação, para a nossa justificação, para a nossa inclusão no seu corpo, o que vem depois, que vai ser antes na nossa vida, é a comunhão. Esta comunhão, de que forma? Andando na luz, não andando em trevas. Aí entra pureza. A nossa comunhão com Ele, a nossa comunhão com Seu sangue, nos traz pureza. É por essa razão que quando alguém despreza a comunhão do corpo de Cristo, ela começa a entrar em pecados, né? Ela começa a cometer pecados. Ela começa a cometer impurezas. Ela começa a sair da proteção do sangue de Cristo, né? Então é muito importante a comunhão. Quando alguém se afasta da mesa do Senhor, não toma mais o cálice, não vem partir o pão, é porque já ele está pecando, né? Está com impureza, está se apostatando, está se retirando da comunhão, então ele não vem para o partir do pão e nem tomar o cálice de bênção. Por isso que é muito importante a igreja, ela caminha unida, e quando ela se reúne para partir o pão e tomar o cálice, ela está dando testemunho da sua união, da sua comunhão com o corpo de Cristo e a sua comunhão com o sangue de Cristo. É apenas um testemunho. Fazer isto em memória de mim, né? Se a gente olhar, é de suma importância isto, né? Não pode ser desprezível isso. Em Malaquias diz assim: vocês fazem a minha mesa desprezível. Foi isso que foi a reclamação do Senhor, né? Vamos ver em Malaquias. Aqui. Ofereceis, verso 7, ofereceis sobre o meu altar pão imundo e dizeis: em que te havemos profanado? Nisto que dizeis, a mesa do Senhor é desprezível. Está vendo? A mesa do Senhor é desprezível. E assim vai. Aqui, o Senhor está tratando, né, da deslealdade do povo, né, da profanação. Que é profanação? Tornar desprezível, né? O irmão olha a aparência da igreja, né? Olha os irmãos partindo o pão, tomando o cálice, e faz isso desprezível, né? Isto é algo muito sério. É profanação isso, profanar a mesa do Senhor. Lembra-se que Jesus falou assim, antes da sua crucificação, que muito desejava estar com os discípulos para comer aquela Páscoa? Porque aquilo ali era muito significante para ele. Ele ia realmente trazer para os discípulos a abertura da mesa do Senhor para eles. E o Senhor abriu a sua mesa. É como Davi. Davi foi ungido rei de Israel, representando a própria autoridade divina. E ali ele convidou um homem indigno, digno de morte, que era o filho de Saul, era neto de Saul, né? Filho de Jonatas. Ele trouxe para sua mesa e disse: vai comer pão todos os dias comigo, né? Ele era um homem coxo, aleijado. Mas ele atentou para Davi. Quando Davi foi perseguido, o servo dele mentiu para ele, né? O servo dele mentiu dizendo que inventou umas coisas para que ele não fosse após Davi. Então ele ficou em casa. E a prova de que ele foi fiel a Davi foi, diz que ele não tomou banho enquanto Davi não voltou, e nem cortou sua barba, nem nada. Ele ficou como estava. Imagina, não fez nada. Por amor do seu Senhor. É. Ele manteve sua fidelidade. Bom, se é certo que o rei não quer que eu vá lá, se é certo que eu não devo ir, porém eu vou esperar meu Senhor. Ficou esperando. Foi leal, foi fiel. E ele teve essa graça porque o Senhor tinha posto ele na mesa. Imagina, você confia num Senhor que te chama, você do nada, para comer na mesa dele? Um rei que te chama? E se o teu rei está sofrendo perseguição? É a hora de você realmente, ah, esse rei fracassou, eu vou sair daqui. Não. Esses discípulos foi a mesma situação. Receberam a oportunidade, a dignidade de estar com o Senhor na sua mesa. Agora o seu Senhor vai para a cruz. Né? Eles foram muito tentados. Né? Talvez nós estejamos partilhando o pão, tomando cálice toda semana. Diz que tem que anunciar a morte do Senhor até que ele venha. E aí a gente toma e o Senhor não vem. Por exemplo, eu já tô 30 anos partindo pão, tomando cálice. 30 anos e o Senhor não veio. Né? Agora, bom, se você não persevera, essa semana eu não vou partir o pão. Essa semana eu não vou tomar o cálice. Aqueles que esperam o Senhor têm que estar anunciando no meio da congregação todas as vezes que reunir, anunciando a memória do Senhor até que Ele venha. Temos que estar pronto. Porque quando Ele vier, tem uma ceia muito mais abundante. Vai haver a ceia das bodas do Cordeiro. É esta ceia. Ele estará em pessoa, presente em pessoa. Os santos ali estarão todos ali. Aqueles que são fiéis estarão ali. E todos vão ser servidos pelo Senhor. Uma bebida espiritual indizível que não subiu ao coração do homem. Você nunca imaginou uma comida espiritual que você nunca pensou, nunca se viu, nunca subiu ao teu coração. São coisas que você vai experimentar e tanto gozo você vai ter naquela ceia. Porque o Senhor vai dizer, entra no gozo do teu Senhor. É o gozo. Então, olha, devemos realmente considerar isso, né? Que o Senhor está, né, ali dando um prenúncio da ceia celestial, quando ele reuniu com os discípulos ali em João capítulo 13. Né? Porque o livro de João é para falar do Filho Celestial de Deus. Né? Os outros falam da sua humanidade. Mas João está falando da sua divindade, da sua glória. Ele está por... As coisas no livro de João, as realidades espirituais, são aquelas que estão por trás da cena. Não é? Irmão Otmani disse que se você quer entender o livro de João, você tem que entender o que está atrás da cena, não o que está na frente. É. O que está por trás do cenário. O que está por trás do cenário é a eternidade, é o celestial, é o glorioso, é o eterno. É isso que está por trás. E é assim que nós devemos ver e esperar. Aqui também vamos aproveitar que estamos em 1 Coríntios 10, o capítulo 11. Aí Paulo mostra de forma instituída a ceia, né? Ele fala no verso 23, porque eu recebi do Senhor. Olha, quando a gente recebe do Senhor, é o quê? É um mandamento, é uma doutrina. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Vamos ver o que ele recebeu. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, naquela noite ali, que João descreveu, quando Judas toma o bocado molhado, diz ali que já era noite. Né? Na noite em que foi traído, tomou o pão, tendo dado graça, o partiu e disse: tomai, comei. Isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Então, aquela reunião com os discípulos foi somente a Páscoa ou foi a instituição da ceia também? Foi a instituição da ceia. O Senhor queria, antes de partir, né, antes de ir para a cruz, institui a ceia para que quando o Senhor ressuscitasse, os olhos deles fossem abertos e eles entendessem por que o Senhor fez aquilo. E diz que quando o Senhor começou a falar da crucificação, seus olhos foram abertos. Então, fazer isto em memória de mim. O que, que é fazer? É dar graças, né? Partir o pão e depois comer. E ele disse: isto é o meu corpo que é partido por vós. Então, o que representa o corpo partido do Senhor na ceia? O pão, né? Não é transubstanciação. Isso houve uma discussão nos séculos passados, que aquele pão na hora de partir se transformava em carne. Essa não é a realidade espiritual aí. Não se transforma em carne, porque seria transubstanciação. Não. É um pão que representa nesse momento o corpo de Cristo. Que a realidade, que nós já vimos no capítulo 10, a realidade é a comunhão. A realidade aí é a comunhão com o próprio Cristo, com o próprio corpo dele. Agora, por que que é pão ali mesmo? Porque Jesus está usando a palavra aqui, fazer isto em memória de mim. Né? Memória é recordar. Então, quando nós tomamos o pão, partimos e comemos, estamos fazendo memória da nossa comunhão com o corpo de Cristo. Memória da sua morte, porque a morte é que produziu a comunhão para nós, abriu a comunhão. Né? Agora, continuando ali o versículo. Semelhantemente também, depois de ceiar, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Agora, irmãos, nós nem imaginamos que o cálice, né, representa muito mais além do que a nossa comunhão com o sangue. Ele está dizendo aqui: este cálice é o novo testamento no meu sangue. O novo pacto. Isto significa, irmãos, que todo o Novo Testamento não foi escrito com fogo, não foi escrito de outra forma, nem com tinta. Foi escrito com o próprio sangue do Cordeiro. Esse é o Novo Testamento. Então, quando nós tomamos aquele cálice, é a nossa comunhão com o sangue. Mas é a nossa comunhão com todo o Novo Testamento. O novo pacto. É o Novo Testamento no meu sangue. Então você tem que ter comunhão, não só para justificação, mas tem que ter comunhão para purificação. A comunhão com o Novo Testamento. O Novo Testamento inclui a palavra de Deus, inclui o Espírito Santo como dádiva. Essa é parte do novo pacto, o Novo Testamento. Depois de Cristo ter derramado seu sangue lá, depois de tantos dias, veio o quê? O Pentecostes. Porque o Senhor tinha um pacto na nova aliança. Veja, vocês podem me ajudar. Que ele poria nos nossos corações a sua lei, né? Aqui Hebreus 10, o verso 15 em diante. Também o Espírito Santo nolo testifica, porque depois de haver dito, este é o concerto que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em seus corações e as escrevereis em seus entendimentos. Acrescenta, e jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Esse é o novo pacto. E lá em Ezequiel, que o Enéas mencionou, Você tem a referência aí, né? Lá ele diz que porá um novo espírito, espírito novo. É, esse é o novo pacto. Se você achar, pode ler. 36? Então, pode ler.
E vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito. E farei que andeis nos meus estatutos.
Porei dentro de vós o meu espírito. Veja o poder do novo pacto. Mas aonde está o novo pacto? No sangue. Este, né, cálice que nós vamos beber é o Novo Testamento no meu sangue. E esse Novo Testamento, irmão, te deu direito, porque o testador morreu. Você tem direito a essa herança, porque o testador morreu. Porque quando se toma posse de uma herança, só depois que o dador morrer. Então isso significa que quando ele morreu, o seu sangue foi derramado. E o seu sangue derramado significa morte, ele morreu. Ah, que maravilha! Pela morte obtemos o direito da herança. Que herdamos? Irmão, nós herdamos, primeiramente herdamos a aliança. O que que a aliança traz? Todos os direitos à comunhão com Ele. Toda a comunhão dEle em nós, no espírito, na alma e no corpo. Ele, nós estamos unidos a Ele, no espírito, na alma e no corpo. Pela aliança, novo pacto. E por direito temos direito a tudo que está escrito no Novo Testamento. É nosso. É por isso que temos que ler o nosso Novo Testamento. Não é? Tudo que se escreveu. Principalmente Apocalipse. E por direito, não somente o que está escrito, mas por direito do pacto. Uma própria pessoa da divindade vem habitar em nós. Quem? O Espírito Santo. Oh, que tremendo, irmãos. O Espírito Santo. Então vai muito mais além do que nós imaginamos, esta comunhão. É por isso, irmãos, que não pode ser desprezível a ceia do Senhor. Ela vai muito mais além do que se imagina. Ela nos faz desfrutar muito mais do que nós temos alcançado. Um simples irmão que não conhece toda a sua herança na Bíblia, quando ele toma o cálice de bênção, ele está bebendo toda essa bênção. Sem saber tudo, sem saber as coisas, só porque ele crê naquele sangue precioso de Jesus Cristo. Isso é tremendo. Um herdeiro pode não saber de tudo que ele possui. No entanto, é herdeiro. Tudo será dado a ele. Tintim por tintim. Por isso que é importante a nossa comunhão com o sangue. Né? É importante a nossa comunhão com o corpo. Comunhão com o sangue, nós temos direito de tudo que é do novo pacto. A comunhão com o corpo, nós temos direito de toda a comunhão da pessoa dele. Então é tremendo, irmãos. E ele diz aqui no final, do verso 25, do capítulo 11 de 1 Coríntios. Fazei isto. Todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Né? Maravilha. Foi isso que ele ensinou lá naquele dia. Como é que Paulo, né, foi saber disso? Ele não falou que recebeu informação de João. Ele não falou que recebeu informação de Pedro, daqueles que estavam lá. Né? Ele disse, eu recebi do Senhor. O Senhor sentou com ele e falou. Depois da ressurreição. Então é algo muito grande, né? É uma mesa digna de nós realmente anunciar a morte do Senhor, anunciar sua grandeza, sua obra na cruz do Calvário. E se você voltar, vamos voltar para Atos dos Apóstolos, a igreja primitiva, Atos 2, aqui no verso 42, aliás, do 41, que foram os primeiros que receberam a palavra, né? De sorte que foram batizados que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3 mil almas. Né? Agora, verso 42, a prática dessas 3 mil almas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. E na comunhão. Viu que a comunhão vem antes do partir do pão aí? Não foi o mesmo que Paulo ensinou? Primeiro veio o capítulo 10, que ele fala da comunhão. E depois vem o capítulo 11, que é o partir do pão. Né? Ele explica o significado, depois ele mostra o mandamento da prática. Perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. O verso 43, e em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Irmão, toda essa prática só tem que proporcionar algo em nós. Sabe o quê? Temor. Temor. Quando eles praticavam, o que produzia neles era temor. Em toda a alma havia temor. E também a fé deles crescia, né? Porque, olha só, verso 44. E todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. E depois nós vemos em mais ainda vida da igreja mediante isso. E vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos segundo cada um havia de mistério. Havia um repartir, uma igualdade. E depois, e perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Não era apenas Não era apenas na reunião que partia o pão. Eles comiam juntos. Partiam o pão juntos, nas suas casas, e comiam juntos. De que maneira eles comiam? Com alegria e singeleza de coração. Será que brigavam? Ah, faltou um pedaço de churrasco para mim. E é lamentável que tenha crente que hoje se reúna para comer junto e brigam por causa de cerveja. É lamentável. Crente bebendo cerveja no seu partir de comunhão, comer juntos com os crentes, ainda brigando por uma cerveja. Bom, será que estamos pior do que a igreja em Corinto? Que o Senhor tenha misericórdia, né? Eu fui ter comunhão com um grupo de irmãos. E aí, alguns chegaram da rua, foram na geladeira, abriram a geladeira. Quem tomou minha cerveja? Eu falei, aqui não vai sair boa comunhão não. Dá licença, irmãos, eu estou com pressa, eu tenho que fazer um negócio ali ainda. Oh, Deus abençoe vocês aí. Ó, oh, me mandei. Isso não é a mesa do Senhor, irmãos. A mesa do Senhor tem singeleza, alegria. Não a alegria da bebida deste mundo, a alegria da bebida celestial. Esta alegria, não a alegria de ficar alegre de beber uma cerveja ou beber uma bebida alcoólica, é beber do Espírito. É esta alegria que a igreja primitiva tinha. Não do vinho deste mundo, mas do vinho da videira verdadeira. Eu lamento dizer esse mau testemunho, né? Esse horroroso testemunho. Porque aqui diz, em toda alma havia temor, né? E depois, perseverando unânimes, verso 46, todos os dias no templo, partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. A comida mais comum era o pão nessa época. Hoje, a comida mais comum para nós é pão, carne, é arroz, feijão, né? E pão também sempre está na nossa mesa, né? Mas hoje, o que significa pão em todos os sentidos é aquilo que nós nos alimentamos, né? Claro que você vai na casa de algum irmão que é mais assim, né? Ele oferece já um churrasquinho, uma picanha boa, né? Graças a Deus. A gente dá graça e come com alegria. Que isto seja por causa da nossa comunhão com o corpo de Cristo e com o seu sangue. Não, que não seja pelo fato de nós sermos comilões e beberrões. Mas por causa da alegria do reino, por causa do desfrute dessa comunhão com Cristo e com seu sangue, né? Que seja este o motivo do nosso encontro. Vamos lá, que o Brasil vai jogar, vamos fazer um churrascão. Aí, o Brasil perde, todo mundo fica murcho, sem alegria. Por quê? A motivação da alegria foi a esperança que o Brasil ia ganhar a taça. Verso 47. Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Tem muito mais amplitude isto que nós estamos compartilhando sobre a ceia, né? Voltemos lá para João 13. Então você pode, pela graça de Deus, pela sabedoria de Deus, ter maior amplitude disto que estou compartilhando, né? Então aqui nós temos a ceia e depois temos o lava-pés, né? Porque o Senhor Jesus, ele, depois disso, conforme diz o verso, o 3 diz assim: Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e ia para Deus, veja, saiu de Deus, ele era Deus com Deus, e ia voltar para Deus. Agora, imagina, Deus, veja, Deus tira sua roupagem, cinge-se com a toalha e agora vai lavar os pés aos discípulos, né? Então, aí temos o próximo passo, o lavar os pés, né? Hoje nós estamos numa situação muito difícil. A igreja, há divisões para todo lado, por causa de entendimentos diferentes. Então os irmãos, né? Às vezes estão numa... Então nós temos que ser inclusivos. Então aqui há um princípio. Veja que o Senhor partilhou a ceia primeiro e depois lavou os pés, né? Um irmão fala assim que quando você recebe um irmão, apresente a comunhão primeiro, depois você lava os pés. A samaritana, o Senhor Jesus primeiro derramou amor por ela e depois lavou ela. Falou: o marido que você tem não é teu. Mas antes ele derramou muito amor pela vida dela. Então aqui tem muitos princípios de Deus. O amor traz na nossa vida muitos princípios. Sem amor, os princípios se tornam leis duras de praticar, né? Rígidas. Aí você não quer lavar o irmão com água somente, lavar os pés dele. Você quer lavar com ácido e todo o corpo ainda, né? Sem amor. Que o Senhor, né, tenha misericórdia de nós. Amém, Senhor. Te damos graça, Senhor.